News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério.
Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. E a todos.
Olá, bom dia.
Doutor Sérgio, a gente teve aí, né, o entendimento do STF com relação ao bem de família, com relação ao penhor aí de dívida de aluguel. Conta pra gente aí essa novidade.
É uma novidade, Patrícia, que assustou e está assustando muita gente. Porque a regra ou a premissa é de que o único imóvel residencial de alguém é impenhorável, ou seja, não pode ser tomado para pagamento de dívidas. Então, apesar das pessoas, famílias, de quando em vez terem que enfrentar essas circunstâncias adversas, dívidas não pagas, em alguns momentos é um empreendimento que é aberto, não dá certo, e aquilo tudo gera as dívidas, mas as pessoas sempre tiveram a segurança. Bem, ao menos a minha casa própria, não vai ser tomada, os credores não podem pegar. E a lei que trouxe isso é de muito tempo, é de 1990. As exceções, já desde a época dessa lei de 90, são a dívida de IPTU, de taxa de condomínio, quando é um prédio, ou se o imóvel é financiado. Então, isso você pode perder o imóvel para esse tipo de dívida. Fora isso, não. Agora, durante muitos anos veio a discussão se uma fiança num contrato de aluguel poderia também permitir a penhora, a tomada, a perda do bem de família, do único imóvel residencial. Por que essa polêmica, Patrícia? Porque lá na lei, repito, de 1990, dizia que isso era possível. Contudo, como a Constituição garante o direito à moradia, instalou-se uma polêmica que durou muitos anos no judiciário. E nessa polêmica, muitos juízes diziam o seguinte: não é possível que uma dívida em decorrência de uma pessoa ser fiadora de outra num contrato de aluguel que vá ocasionar a perda do único imóvel residencial. Isso foi sendo discutido e agora o Supremo bateu o martelo semana passada e isso vai valer para todas as ações judiciais em curso e qualquer coisa que vier no futuro. Portanto, se uma pessoa é fiadora, assinou lá num contrato de aluguel de um terceiro, se ele não pagar, eu pago. Se não houver o pagamento, você também não pagar, o fiador também não pagar, o credor pode sim agora penhorar, tomar o seu único imóvel residencial.
É, ser fiador agora está mais do que perigoso, né? Ou seja, até no caso do próprio fiador também, portanto, o imóvel residencial dele também pode servir de garantia para sanear essa dívida aí, portanto.
Exatamente, Paulo Rogério, é isso. E que é, aqui entre nós, é uma situação difícil, delicada, quando alguém, seja uma pessoa amiga, um parente próximo, chega para você e diz assim: ah, eu aluguei um apartamento, ou eu aluguei uma loja, uma sala para montar o meu negócio, e o proprietário, a imobiliária, exigiu um fiador. Você pode ser meu fiador, por favor? É uma situação difícil em certos casos. Sim. Não é fácil você dizer não. Uhum. Agora, é preciso ter atenção, porque quando você diz sim e assina como fiador daquele contrato, você está dizendo: se ele não pagar aluguel, condomínio, IPTU, danos no imóvel, eu, fiador, eu, minha família, nós assumimos o compromisso de pagar. E isso pode, inclusive, atingir os meus bens e até, como já estamos aqui tratando, a minha casa. Eu posso perder a minha casa própria por conta dessa dívida.
É, situação bem complicada. Como o senhor disse, às vezes é um parente, né? E você fala, ah, se eu falar não, ele vai ficar com raiva, né? Não vai entender. Mas é o seu nome ali que tá sendo colocado em jogo, né?
É, porque quantas vezes, Patrícia, a gente recebe um pedido assim, fica com aquele medo. Poxa, se eu disser não, fulano vai ficar com raiva de mim, nós somos amigos, a gente convive juntos, come pizza, vai aniversário dos filhos. Só que, às vezes, uma decisão não totalmente refletida pode se tornar a destruição de uma amizade, de uma convivência. Mas não é só isso, não. Na verdade, Patrícia e ouvintes, a lei de aluguel, ela tem outras modalidades de garantia. E é isso que, quando vier um pedido assim, a depender da situação, você pode falar isso para aquele que está solicitando que você seja garantidor, fiador do contrato de aluguel dele. Porque, além da garantia dessa fiança, o inquilino, em vez de colocar um camarada, uma família como fiadora, pode oferecer a caução, que normalmente são 3 meses de aluguel, e aí dispensa o fiador, ou o seguro de fiança locatícia, que você faz junto a um banco, uma seguradora. E, na verdade, os donos dos imóveis preferem, via de regra, muito mais uma caução, ou seja, 3 meses de aluguel como garantia, ou um seguro feito junto a um banco, uma seguradora, do que um fiador, porque é muito menos aborrecimento, é menos burocrático, menos difícil. Só que essas duas modalidades impõem que o inquilino tenha alguma despesa. Se eu faço um seguro e a seguradora diz que, se eu não pagar o aluguel, ela vai bancar até certo limite, eu tenho que dar algum dinheiro para a seguradora. Se eu dou uma caução, eu tenho que adiantar 3 meses de aluguel. Então, o inquilino quer se ver livre desse tipo de dispêndio, de despesa, e acaba trazendo um terceiro, um fiador. Isso gera tanta complicação, que nós temos visto de casos como esse, muito difíceis, são muitos, viu?
A gente tem a participação aqui do ouvinte Kleber, doutor Sérgio. Ele registra o seguinte aqui no Direito ao Direito: mais uma vez o STF invade a esfera legislativa criando regras através da jurisprudência, é lamentável. Ele diz que é advogado há mais de 20 anos.
Na verdade, bem, Kleber, antes de mais nada, obrigado pela sua participação. Eu só acho, Kleber, que nesse caso, o STF em si me parece não ter invadido, porque, como eu disse no início do nosso quadro, isso já está na lei de 1990. E grande parte do judiciário, ao longo do tempo, disse: não pode aplicar isso, tem um direito de moradia, etc. Então, o STF foi provocado a dizer: o que vale, essa lei de 1990 ou a interpretação de que essa lei é inconstitucional, porque a Constituição Federal garante o direito à moradia? Então, o STF fez foi interpretar. Eu concordo plenamente com o Kleber que, lamentavelmente, o nosso Supremo é muito comum invadir as atribuições do Poder Legislativo e até do Executivo. Nesse caso específico, me parece que não tinha saída. O STF realmente tinha que se manifestar, porque era uma lei chamada de ordinária contra um entendimento a partir de uma norma da Constituição. Para resolver essa polêmica, o STF realmente teve que decidir.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Uma ótima semana e até terça que vem.
Um abraço, bom dia, boa semana.
Um abraço.
Um abraço, doutor Sérgio.